E o que que isso tem a ver com slow design? Então, Rafael já está aqui na sala comigo, mas ele ainda não entrou no Instagram. E a gente quer tudo junto aqui ao mesmo tempo, pessoal. Nós precisamos estar falando em vários canais, porque esses assuntos são muito importantes. Rafa, eu já fiz um convite para você aí. E o Rafael está entrando.
Agora sim. Ah,
que é
um prático. Aí.
Convidando a participar. Vamos ver o Rafael entrando. Eu já vejo o Rafael aqui no vídeo, né? No YouTube. Mas aqui ainda no Instagram, nós estamos nos organizando. O Instagram foi um pouco lento. Ah, bem-vindo, Rafa. Muito obrigada pelo teu convite. Eu vou fazer um pequeno relato assim, de você, mas acho que você depois fica super à vontade de você mesmo também se contar sobre você, tá bom? Então, gente, o Rafael é um biólogo, super professor. É um daqueles assim que eu amo, super didáticos. E tem um modo de conversar com alunos e as pessoas em geral que deixa traz uma clareza naquilo que ele está falando. E ele é muito dedicado. Então, além de ter feito ecodesign na Design ao Vivo e ter feito gestão ambiental, atualmente ele está cheio de novidades. Tem algumas coisas que ele vai contar aí para nós. Então, ele trabalhou com jovens na parte de educação, onde ele ia trazendo essa consciência da natureza, dos fenômenos da natureza e das questões da sustentabilidade. Acho que por uns 5, 6 anos, trabalhar com jovens de 15 anos é muito desafiante. E agora, o Rafael está como presidente da ECOE, que é um instituto que trabalha com questões da sustentabilidade. Ele vai poder nos explicar também sobre isso. Então, bem-vindo, Rafa. Muita honra de estar falando contigo aqui no Ciclo Slow.
Boa tarde para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente numa live contigo, agora que ainda está na tarde, para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Esse tema que a gente já tem a oportunidade de conversar algumas vezes, mas é um assunto que não se esgota, né? Porque nós vamos estar aí constantemente falando, constantemente atualizando sobre o que está acontecendo. E estou muito feliz de estar aqui agora nas duas mídias aí que eu vou acompanhando com vocês. Então, quem está acompanhando pela rádio também quiser acompanhar no Instagram, está dizendo ao vivo e vice-versa também, fiquei à vontade. Vamos conectar dos dois canais.
Tá. Você pode ficar à vontade, né, na visão, mas se você quiser focar só na câmera mesmo, aí o pessoal do Instagram tá sabendo que a gente tá lá e tá aqui. E quem quiser vir para o YouTube vai ser muito bem-vindo, porque o Rafa vai trazer alguns pontos visuais para que a gente possa compreender esse assunto tão complexo que é mudanças climáticas. E eu queria começar com uma coisa bem simples, né? O que é as mudanças climáticas? Então, existem várias visões sobre o que é mudanças climáticas. E eu queria trazer uma assim pequenininha, que é as ações humanas que interferem nos ciclos da natureza, nos ciclos equilibrados, naturais da natureza. E aí que o Rafa vai poder já nos explicar, ampliar esse conceito, e a gente vai batendo uma bola aqui, Rafa. Bem-vindo.
Certo. Perfeito. Então, quer que eu comece já?
O que é mudanças climáticas? Sim, as ações humanas, né?
Então, assim, quando a gente conversou para ter esse bate-papo aqui, o entendimento que a gente teve é que é muito importante a gente revisar primeiramente alguns pontos, para daí a gente começar a falar em resiliência climática, mudanças climáticas, justiça climática, afinal de contas, o que é tudo isso? Para a gente primeiramente entender isso, a gente precisa dar alguns passos para trás e revisar alguns conceitos. Não tem como a gente falar em resiliência sem a gente falar em mudança climática, e não tem como a gente falar em mudanças climáticas sem antes a gente falar, primeiramente, em efeito estufa e aquecimento global.
Isso.
Então, que são dois fenômenos que geram as mudanças climáticas. Então, primeiramente, a gente precisa falar em efeito estufa. O efeito estufa, sim, que é um efeito natural, né? Vamos pensar pelo próprio nome, como o próprio nome já diz. O que é um efeito estufa? Né? Para quem aí da região de Curitiba já teve a oportunidade de estar no Jardim Botânico, sabe que o famoso cartão postal da cidade é o quê? É uma estufa. E se a gente olha para aquele espaço dentro do Jardim Botânico, o que a gente vai encontrar ali? A gente vai encontrar espécies que só existem, só conseguem sobreviver naquele ambiente porque eles estão protegidos por uma estufa. Se você coloca essas espécies para fora, elas não vão conseguir passar por determinados períodos do clima de Curitiba. Né? Outono, inverno é sempre muito rigoroso, muito seco, e essas espécies vegetais acabam morrendo em função disso. Né? Então, esse é um ótimo exemplo para a gente buscar entender o que é um efeito estufa.
É um microsistema.
É uma camada composta por diversos gases que protege o nosso planeta. Ele ajuda a trazer um equilíbrio climático, ele ajuda a aclimatar. Ou seja, se não houvesse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui conversando hoje. Né? Então, se não houvesse processos geológicos, biológicos em seguida, físico-químicos, que gerou essa quantidade de gás na atmosfera, que trazem essa capacidade de manutenção da temperatura, nós não estaremos aqui hoje conversando. Né? Então, como que funciona uma estufa e como que funciona o efeito estufa? A gente recebe energia proveniente do Sol, né? Parte fica retida, os oceanos retêm, principalmente os oceanos, parte dessa temperatura, só que parte dela é refletida novamente, ela volta, ela sairia, por exemplo, do planeta. Só que em função dessa camada de gases, ela fica retida, então ela volta de novo. Ela ajuda a criar um ambiente mais aquecido. O que o efeito estufa, quando que ele se torna ali, a partir do efeito estufa, a gente começa a ter um aquecimento global. Por quê? Porque se a gente fala, por exemplo, dos sistemas naturais, e aqui é legal a gente fazer uma divisão entre a primeira natureza, que é a natureza biológica, e uma segunda natureza, entre aspas, que é a natureza criada pelas atividades humanas, criadas pelas comunidades humanas, as grandes cidades. Né? Na medida que a gente tem a formação dessa segunda natureza consolidada pela primeira e segunda revolução industrial, o que começa a acontecer? A partir das nossas atividades produtivas, a partir do desmatamento, a partir de queimadas, a partir da queima de combustíveis fósseis, então vamos lembrar, primeira e segunda revolução industrial são marcadas, a primeira pela descoberta do vapor, né, das máquinas do vapor, do carvão, e a segunda pela descoberta do petróleo, né, a grande corrida do petróleo que a gente ainda está até hoje. Estamos chegando aí na quinta revolução industrial, mas a gente ainda está, de certa forma, numa corrida do petróleo. E todas essas atividades, o que elas fazem? Elas liberam muito mais desses gases. Né? Que gases que compõem o efeito estufa? Dióxido de carbono, CO2, né? Metano, CH4, óxido nitroso, o próprio vapor d'água, ele tem uma capacidade de gerar também, só que as moléculas compostas de carbono, especialmente o CO2, elas são aquelas que têm maior importância nessa acumulação e nesse incremento desse efeito estufa. O que acontece? A gente aumenta essa camada e com isso mais calor começa a ser retido no planeta. E isso leva ao aquecimento global. Então, desde a primeira e segunda revoluções industriais, nós, enquanto populações humanas, trouxemos um incremento da emissão dessas, dessas moléculas na atmosfera.
Rafa, está cortando o teu áudio agora? Agora eu não pude ouvir você nessa frase. Isso, agora voltou. Agora voltou, nos dois. Tá? Então, essa última parte você estava falando.
Então, desde ali de 1850, 1900, a gente vem potencializando a emissão desses gases. E isso, com essa acumulação, isso vem gerando esse aquecimento, né? Então, aí vem os estudos, né? A partir de todo um processo de debate sobre a importância disso, a gente tem a consolidação de alguns órgãos, algumas organizações, dentre elas o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que periodicamente ele passa a estudar e faz um compilado de milhares de pesquisas que vão acontecendo ao redor do mundo. São centenas de cientistas de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, que fazem parte das pesquisas, da elaboração dos relatórios, que busca compilar, né, faz uma grande análise a partir dessas pesquisas, trazendo o status quo das mudanças climáticas hoje. Né? Então, a gente já está hoje no sexto relatório de avaliação, que a gente conhece como AR6. E a partir desse último relatório, o que, que já foi indicado? Né? Na nossa temperatura, a temperatura da superfície do planeta, ela já aumentou 1,1 graus Celsius em relação ao período histórico entre 1850 e 1910, que é o período analisado. Né? Então, qual que é a importância disso? E aí a gente pensa, tá, mas 1,1 grau Celsius não é quase nada. Né? É muito pouco. Quando a gente pensa em resultados globais, isso desencadeia diversos desdobramentos sistêmicos. Que é aí que a gente vem falar das mudanças climáticas. O aquecimento global, ele muda vários ciclos climáticos que promovem transformações. Então vamos pensar da seguinte forma. Toda a nossa arquitetura, toda a comunidade humana, do ponto de vista concreto, das suas estruturas criadas, da sua infraestrutura, os territórios que foram ocupados ao longo de todo esse período, tiveram sua ocupação consolidada por atividades produtivas, atividades agrícolas, atividades industriais e assim por diante, elas ocuparam esses territórios baseadas em uma referência climática, em um modelo climático. Né, e que periodicamente passava por diversos ciclos nesses territórios. Agora, com as mudanças climáticas, uma série de mudanças começam a acontecer nesses territórios. Né, de maneira muito simplificada, falando aqui. Né, a gente pode desdobrar isso para múltiplas outras questões. Mas, quando a gente fala dessas mudanças, qual é o problema? Você começa a ter um aumento do que a gente vai chamar de extremos climáticos. Né? Vou dar um exemplo. Um exemplo que a gente está passando, a cidade de Curitiba está em vias de passar por isso em algumas horas, aqui na região do litoral também, já passou por Santa Catarina, um ciclone bom. A previsão do tempo é que a gente enfrente um grande ciclone com velocidades com ventos chegando aí mais de 80 km por hora.
Uau.
Né? Então isso é uma situação que a gente chama de extremo climático. Quando a gente tem vendavais muito grandes, tornados, né, grandes tufões.
Ou uma quantidade de chuva imensa dentro de um período que não era previsto aquela quantidade, né? Tipo, exato. 200 milímetros, 600 milímetros, que faz derreter, por exemplo, as encostas da Mata Atlântica, né? Perfeito. Ou seja, isso é um extremo climático, né? E para o qual nós Daí, civilizatoriamente, temos que ter rapidez para reagir, né? E muitas vezes não é possível reagir com toda essa rapidez. Mas ainda eu queria colocar elementos aí dentro do que você está falando, né? Porque também em mudanças climáticas, a gente pode... você falou assim, bastante do ciclo físico-químico, mecânico, né? Mas assim, a ação humana, quando eu estava trabalhando ali, trazendo, né, as mudanças climáticas têm a ver com a ação humana? Sim, porque como que aumenta a quantidade de CO2? Através de muitas ações que o homem tem, por exemplo, usando o carro, emitindo fábricas, né? Emitindo os gases, grandes grupos de animais soltando gás metano, né? Que é o caso de bois e vacas. Então, tudo isso vai causando um certo desequilíbrio, sobretudo porque o homem, mas daí a gente não pode se colocar, não sou eu que faço isso, mas a ação humana, certos grupos não estão percebendo que a sua ação está impactando no conjunto. E aí isso traz uma perspectiva de como que eu sou responsável pelo grupo, pelo social, né? Como que uma empresa é responsável, como quem tem carro é responsável e assim por diante. Quem come carne, que alimenta essa produção imensa de bois, gado, né? Então, isso tudo começa a ser interligado. Tá errado? Tô certa?
Não, tá certíssimo.
Tô falando de consumo, né? Tô falando de consumo.
Eu lembro que na época que eu tava na faculdade, ali, né, anos de 2007, 2008, ainda era uma época que se debatia muito a prevalência das atividades humanas, né, a importância das atividades humanas no aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Né. Então, assim, vamos falar, quando a gente fala de mudanças climáticas, está implícito que a gente está falando de aquecimento global e está implícito que a gente está falando de aumento do efeito estufa, aumento da concentração desses gases. E daí a gente entra no cerne da questão, né, que é as taxas de emissões mais altas, elas geram toda essa reação de cadeia. Então, a gente sempre está falando desse primeiro ponto, né? E hoje já está muito bem estabelecido. Inclusive, o relatório do IPCC, né, no painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele deixa isso muito claro. Né? As atividades humanas, elas são hoje, não é mais um assunto a se debater. Ela já tem uma prevalência, né? Já tem uma importância muito grande no aumento das taxas de emissões, no aumento da concentração e, por consequência, nas mudanças climáticas. Então, as comunidades humanas, as atividades humanas são preponderantes em termos de influência para as mudanças climáticas. Mas, claro, quando a gente fala isso, é muito importante que a gente faça uma segmentação disso. Né? Quando a gente fala nesses aumentos das taxas de emissões, a gente não pode excluir uma questão do processo, que é a questão social. Não é a humanidade toda, de maneira homogênea, que está aumentando essas taxas de emissão. A gente sempre precisa, quando a gente vai falar sobre mudanças climáticas, colocar isso como o primeiro ponto. Justamente porque quando a gente vai falar em redução do consumo, né, a gente precisa trazer isso como base. Como é que você vai falar de redução do consumo num país onde mais de 30 milhões de pessoas estão em situação de extremo risco de fome? Mais de 100 milhões de pessoas estão em um determinado nível de insegurança alimentar. Não é para estas pessoas que você vai falar para elas reduzirem o consumo.
Isso.
Não são elas as responsáveis, né? Então, discriminar em termos de responsabilidades é fundamental em termos tanto internacionais, em termos nacionais, em termos locais. Do macro ao micro, você precisa fazer essa diferenciação. Então, esse hoje é um grande debate que existe quando a gente fala sobre combate às mudanças climáticas. Mas eu vou entrar nesse ponto, vamos falar um pouco mais sobre ele, um pouquinho mais na frente, que ele vai começar
Isso.
a fazer mais sentido.
Tá.
Né? Então, quando a gente vai falar dessas mudanças, né, dos impactos, então o que a gente vai falar? Extremos climáticos é uma das questões, é uma das razões de preocupação. Um aumento de alguns fenômenos já que existem, né, como incêndios florestais, como chuvas torrenciais, acumulados de chuva muito grande, como mudanças no regime de chuvas em lugares que chovia mais, agora você passa a ter uma potencial redução, né? E também em lugares onde você começa a ter, por exemplo, você tem uma média pluviométrica anual que é a mesma. Ou seja, a quantidade de chuva que cai durante o ano, ela é a mesma, acumulada. Entretanto, você tem mudança no regime. Curitiba, por exemplo, em 2014, debateu-se muito isso. Curitiba vai ter a mesma quantidade de água que vai cair por ano. Entretanto, vão chover menos dias do ano. Consequentemente, presume-se o quê? As chuvas vão vir mais acumuladas.
Então,
acumulado de chuvas em muito pouco tempo. Né? Então, se antes chovia, sei lá, vamos botar dados hipotéticos aí, uma chuva torrencial choveria 20 milímetros num dia, um acumulado, hoje vai chover quanto? Sei lá, 40. Então, ou seja, você está caindo o dobro de água em 24 horas numa cidade.
Uhum.
Né? Então, quais são os impactos que isso vai ter para um determinado território? E como que esses impactos, por sua vez, serão sentidos pelas diferentes populações que habitam aquele território?
Isso.
Então, aqui a gente vai colocar questões sociais, questões territoriais mesmo, até características territoriais. Do próprio Curitiba é muito diferente você falar região norte de Curitiba da região sul.
Sim.
A região sul é um alagado já, ele tem uma tendência de ser um acumulado, né? Se a gente fala aqui para o litoral do estado do Paraná, né, é muito diferente de se falar de uma chuva torrencial atingindo Antonina e Morretes, que estão no pé da montanha,
Sim.
e você falar de Paranaguá, por exemplo.
Sim.
Né, que está na beira do mar. Antonina está nos dois, né? Perto de zonas de APTs, né, de alta inclinação, e também estão ali na Bahia. Né? Então, você precisa fazer essas discriminações. E isso vai passar por questões sociais, vai passar por questões territoriais, passa por questões
urbanísticas, né?
Isso. Ela é o que a gente chama de são questões interseccionais.
Isso.
Então, a gente precisa falar, por exemplo, um termo criado pela Kimberly Crenshaw, uma americana ativista pelos direitos humanos,
Sim.
que foi ativista que cunhou esse termo, interseccionalidade. Né? Como que uma determinada experiência, como que um determinado fenômeno, ele atravessa as diferentes experiências humanas.
Sim.
A gente tem que considerar. Isso, ele tem que ser basilar quando a gente vai interpretar, quando a gente vai falar em injustiça climática.